não seja um cristão de domingo. Crianças, esperem um momento. Existe uma música antiga chamada Cristão de Domingo. A letra diz: há muitos cristãos de domingo andando por esta terra. Eles vão à igreja um dia por semana e assumem uma postura cristã. Eles se vestem com suas roupas de domingo para que todos possam ver. Eles só são cristãos um dia por semana. Mas é isso que Deus quer de você? Ele está satisfeito com cristãos de domingo? Bem, é sobre isso que quero falar esta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios 6. Quero convidar as crianças para virem à frente agora. Normalmente é neste momento que eu mando vocês saírem. Mas esta manhã quero que vocês fiquem aqui para a primeira parte do sermão. Tudo bem? Nos últimos meses, temos estudado a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Algumas semanas atrás, vimos o que a Bíblia dizia sobre maridos e esposas. E hoje vamos olhar para alguns versículos que falam sobre filhos e pais. Certo? Vamos olhar para o primeiro versículo. 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo diz: filhos, ou seja, vocês, obedeçam a seus pais. Pergunta: vocês sempre obedecem aos seus pais? Provavelmente nem sempre. Por que vocês nem sempre obedecem aos seus pais? Mas a Bíblia diz, Deus diz, para você obedecer aos seus pais. Por quê? É porque seus pais estão sempre certos? Não. O versículo 1 diz para obedecer aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Isso significa que parte do seu relacionamento com Deus é obedecer aos seus pais. A Bíblia fala muito sobre Deus ser nosso Pai Celestial. Então, seus pais devem obedecer a Deus enquanto você obedece a eles. Portanto, quando seus pais pedirem para você arrumar sua bagunça, o que você deve fazer? Quando seus pais pedirem para você fazer seu dever de casa, o que você deve fazer? Você deve obedecê-los. Isso é o certo a se fazer. Agora, quando você obedece, deve ter uma má atitude? Não, você deve obedecê-los com alegria, assim como Jesus em relação a Deus Pai. Versículos 2 e 3. 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. O que significa honrar seus pais? Isso é um pouco diferente de obedecê-los, embora honremos nossos pais quando lhes obedecemos. Mas honrar seus pais pode acontecer de muitas formas diferentes. Esse foi um dos 10 mandamentos. Quais são algumas maneiras de você honrar seus pais? Você pode demonstrar respeito por eles, você pode fazer coisas legais por eles, você pode passar tempo com eles, você pode dar um abraço e dizer que os ama. Você pode ajudá-los em casa sem que eles peçam. Existem muitas maneiras de honrar seus pais. Esse é o 5º dos 10 mandamentos e ele traz uma promessa junto. O versículo 3 diz, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Esta é uma promessa geral para o povo de Deus. Se você obedecer aos seus pais e honrar seus pais, isso te colocará em um bom caminho para a vida. Mas se você não obedecer aos seus pais, se você não os honrar, esse é um caminho perigoso a seguir. Então, deixe-me simplificar. Deus quer que você obedeça aos seus pais e Ele quer que você honre seus pais. Certo? Você pode fazer isso esta semana? Deixe-me orar. Dispense as crianças. Agora, adultos, deixe-me perguntar, o que significa honrar seus pais? A palavra honrar em hebraico significa pesado. Honrar é dar peso e importância a algo ou alguém. Essa palavra é usada no Antigo Testamento, ao dar a Deus a glória que Ele merece. E aqui é usada dizendo que devemos dar peso e importância aos nossos pais. Então, como você honra seus pais quando adulto? Especialmente quando já não mora mais com eles. Você honra seus pais ao respeitá-los. Você honra seus pais ao não falar mal deles ou amaldiçoá-los. Você honra seus pais ao falar bem deles, ao valorizá-los. Você pode honrar seus pais ajudando-os financeiramente. Você honra seus pais ao permitir que façam parte da sua vida. Sempre que é aniversário do meu pai ou se é Natal, se eu pergunto o que ele quer de presente, ele responde a mesma coisa. Ele quer que eu escreva uma história da minha vida. Ele não se importa sobre o que é a história, contanto que a história seja pessoal. Por quê? Porque ele só quer me conhecer mais. O aniversário dele foi no dia 3 de junho e eu ainda lhe devo uma história. Então estou pregando para mim mesmo. Você deixa seus pais fazerem parte da sua vida? Você honra seus pais mantendo contato com eles? Uma ligação, uma mensagem, uma visita, uma carta. À medida que meus pais envelhecem, tento visitá-los o máximo que posso. Tento honrá-los com meu tempo e presença. Honrar seus pais é fazer algo. É ativo. É torná-los uma prioridade. Agora, de vez em quando, eu recebo perguntas de vocês sobre o que significa honrar seus pais. O que você faz, se já saiu de casa, ou seja, não é mais uma criança, mas seus pais não concordam com uma decisão específica que você está tomando? Talvez seja a sua escolha de trabalho. Talvez seja a sua escolha de país. Talvez seja a sua escolha de marido ou esposa. O que você deve fazer nesses momentos se seus pais discordam de você? É difícil generalizar aqui. Cada caso é diferente. Cada família é diferente. Mas esses momentos acontecem nas famílias. Quando os filhos precisam tomar uma decisão que os pais não compreendem ou não apoiam. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, acho que você deve fazer todo o possível para ajudar seus pais a entenderem a decisão. Por que você está tomando essa decisão? Por que você acha que essa é uma boa decisão para você? Você deve incluí-los no processo. Em segundo lugar, você os honra convidando-os a aconselhá-lo, ouvindo a perspectiva deles. Talvez eles saibam algo que você não sabe ou enxerguem algo que você não consegue ver. Talvez eles consigam ver algo naquele rapaz ou naquela moça com quem você quer se casar, algo que você, por estar apaixonado demais, não consegue perceber. Quando se trata de casamento em particular, eu diria que você deve tentar obter a bênção e o apoio dos seus pais em relação ao seu futuro cônjuge. No dia do seu casamento, você quer que seja um dia alegre. Você não quer ficar lá em cima enquanto sua mãe te lança um daqueles olhares por não ter dado ouvidos a ela. Você deve fazer tudo o que for possível para conseguir a bênção e o apoio deles em qualquer grande decisão da sua vida. Mas se você fizer tudo isso e ainda estiver convencido de que Deus está te guiando numa direção diferente da que eles estão aconselhando, então você deve seguir o Senhor. No entanto, você ainda deve manter as linhas de comunicação abertas. Mesmo que você discorde deles, ainda pode honrá-los. Já contei essa história antes, mas minha sogra não apoiou quando minha esposa e eu nos mudamos para a Polônia. Ela achou que estávamos cometendo um grande erro. Ela chegou a me confrontar à meia-noite na casa dela e disse: "Se você acha que vai levar a minha filha para a Polônia, está muito enganado." Essa não é uma citação exata. Mas isso levou a uma conversa tarde da noite. Acho que, pensando bem, nem foi uma conversa de verdade. Não me lembro de ter falado muita coisa. Foi acalorado. Foi tenso. E a mãe dela me disse exatamente o que pensava. Eu poderia ter reagido, mas apenas ouvi. Ela tinha esperança de que assumíssemos o negócio da família. Esse era o sonho dela. Mas não era isso que Deus tinha planejado para mim e para Missy. Na manhã seguinte, quando fomos tomar café da manhã, eu não sabia o que esperar. Mas ela veio até mim, me deu um abraço e disse que me amava. Ela não mudou de opinião sobre a Polônia, mas acho que a honrei deixando que ela expressasse seus sentimentos. e mesmo que ela tenha falecido há 12 anos, ainda tento honrá-la pela forma como falo dela. Muitos de vocês já estiveram em nossa casa. Só temos aquela casa por causa dela. Foi uma decisão difícil. Teria sido mais fácil se nos tivessem apoiado. Mas espero que ainda assim tenhamos honrado os pais dela nesse processo. Provavelmente, um dia, você tomará uma decisão que seus pais não apoiam ou não entendem. E você deve fazer aquilo que sente que o Senhor está te guiando a fazer. Mas acredito que ainda é possível honrar seus pais nesse processo. Pode exigir mais esforço, pode exigir mais tempo e paciência. Mas acredito que isso agrada ao Senhor. E quanto a honrar seus pais que não foram bons pais, talvez você tenha sido negligenciado na infância, abusado verbalmente, abusado fisicamente, abusado sexualmente. Esse é um assunto delicado e certamente é difícil fazer generalizações aqui também. Mas um autor escreve, pela graça de Deus esteja disposto a perdoar. A disposição para perdoar honra tanto a Deus quanto ao pai ou mãe. Ore por seu pai ou mãe. Deixe de lado as expectativas de que seu pai ou mãe algum dia será o pai ou mãe que você gostaria que fosse. Substitua sua decepção e tristeza pela aceitação de quem essa pessoa realmente é. Cultive uma atitude de compaixão pelas coisas que seu pai ou mãe fez de certo, e expresse gratidão até mesmo pelos menores esforços em demonstrar amor. Se for seguro se comunicar com seu pai ou mãe, estabeleça limites sábios para reduzir as tentações pecaminosas tanto para você quanto para seu pai ou mãe. Uma coisa que perdão e honra não são, entretanto, é uma submissão permanente à autoridade dos pais. Famílias com um ciclo destrutivo de pecado são perigosas, e filhos que se libertam precisam encontrar segurança na família de Deus. Não há culpa em manter distância de pais abusivos. É possível honrá-los à distância. Talvez agora você esteja pensando, sim, entendi tudo isso, mas não há nenhuma possibilidade de honrar meus pais. Eles não merecem. Eu estou muito ferido. Houve muita dor. E isso é real. Eu jamais tentaria minimizar isso. Mas Deus quer curar todas as partes do seu coração. Ele quer redimir todas as áreas quebradas da nossa vida. Algumas delas foram causadas por nós mesmos, mas outras foram causadas pelos nossos pais. E mesmo que pareça impossível, Deus pode curar isso também. Honre seu pai e sua mãe, mereçam eles ou não, porque isso será bom para você, e o conduzirá a um caminho bom e cheio de esperança. 4. Pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. Paulo diz aos pais para não provocarem seus filhos à ira. Nos mesmos versículos em Colossenses 3, Paulo diz aos pais, não provoquem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Nossos pais têm um grande impacto sobre nós, para o bem ou para o mal. Mesmo quando deixamos nossas casas, muitas vezes nossos pais continuam influenciando nossas decisões e escolhas, para o bem ou para o mal. É interessante notar que aqui, Paulo não dá um mandamento para as mães. Eu acho que as mães não são mencionadas aqui, porque tendem a ser mais cuidadosas com seus filhos. Elas tendem a provocar menos, digamos assim. Novamente, não sempre, mas acredito que há uma tendência maior para isso. Porém, acho que isso não é tão natural para alguns pais. Talvez alguns de vocês tenham tido um pai que frequentemente os provocava. Talvez a ira, ou talvez ao desânimo. Fui abençoado por ter um pai amoroso que não era severo comigo. Ele não era distante. Ele não me amava com base em eu ser bom ou não em alguma coisa. Ao contrário, ele simplesmente me amava incondicionalmente. Sempre digo às pessoas que depois do chamado de Deus, meu pai é o principal responsável por eu estar aqui hoje, fazendo o que estou fazendo. Ele esteve ao meu lado e me apoiou. Para mim, isso era normal, enquanto crescia. mas me lembro de um momento em que percebi que isso não era normal para todos. Eu estava jogando beisebol quando criança, e chegou minha vez de tentar rebater. Não consegui rebater, e voltei para o banco. Sentei-me com meus colegas de equipe, e provavelmente comecei a pensar em outra coisa, ou a fazer piadas com meus amigos. Meu amigo Derek era o próximo. Ele tentou acertar a bola, mas também não teve sucesso. Mas quando voltou para o banco, a reação dele foi bem diferente da minha. Quando ele voltou, estava chorando. Ele estava em lágrimas. E como uma criança, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu perguntei, o que houve? E ele disse, meu pai vai gritar comigo por causa disso quando chegarmos em casa. E novamente, eu era só uma criança, mas me lembro de pensar, por que o pai dele gritaria com ele? Esse jogo não deveria ser divertido? Mas essa era a realidade do meu amigo em casa. Ele vivia com um pai muito severo, e isso gerava raiva e desânimo no meu amigo. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar algo para os seus pais, ou tentando não ser como eles. Pais, vamos abençoar nossos filhos, não os desanimando, nem colocando fardos insuportáveis sobre eles. Agora, no versículo 4, não vemos apenas um mandamento negativo, mas também vemos um mandamento positivo. Não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Não provocar nossos filhos não significa deixá-los fazer o que quiserem. Meu pai é um homem bondoso, mas não se engane, eu fui disciplinado quando criança. Afinal de contas, sou do Texas. Agora, sendo uma igreja internacional, haverá maneiras diferentes de disciplinar nossos filhos. Mas o principal é que você os discipline. As crianças naturalmente querem testar limites. Então devemos ensinar consistentemente o que é certo e o que é errado, e que fazer uma escolha errada tem consequências. Alguns pais hoje em dia têm medo ou não querem disciplinar seus filhos. Eles deixam os filhos fazerem o que quiserem, mas isso acaba sendo ruim para as crianças e ruim para os próprios pais. Disciplina não é algo ruim, disciplina ajuda as crianças a crescerem. Hebreus diz que Deus nos deu como seus filhos, para o nosso crescimento e edificação. A palavra discípulo vem da palavra disciplina. Pais, a melhor coisa que vocês podem fazer pelos seus filhos é dar-lhes disciplina. Ajudar seus filhos a entender o que é certo e o que é errado, e que nossas escolhas na vida têm consequências. Seus filhos talvez não valorizem isso hoje, mas confiem em mim. Eles irão valorizar no futuro. Como diz Hebreus 12, toda disciplina, no momento, parece motivo de tristeza, e não de alegria, mas depois produz fruto pacífico de justiça. Pais, o versículo 4 diz que vocês também são chamados a criar seus filhos na instrução do Senhor. Não se trata apenas de dizer não aos seus filhos, mas também de ensiná-los sobre quem Deus é e o que Ele quer que seus filhos façam. Em outras palavras, o plano de Deus não é que seus filhos ouçam sobre Jesus apenas nas manhãs de domingo. Eles devem ouvir sobre Jesus também em casa. Existem muitas maneiras de fazer isso. Ler uma história da Bíblia para seus filhos, orar com eles, levar sua família à igreja todo domingo, fazer com que seus filhos memorizem as Escrituras. Você pode encontrar muitos planos e formas de fazer isso online. O importante é fazer alguma coisa. Qualquer coisa é melhor do que nada. Pais, se vocês precisarem de ajuda para encontrar bons recursos, eu ficarei feliz em ajudar. Como eu disse, como pais nós temos um grande impacto na vida dos nossos filhos, tanto de forma positiva quanto negativa. O Senhor quer que sejamos uma influência positiva para nossos filhos. Criar um ambiente familiar que os incentive e onde possam prosperar. Amém? Agora Paulo passa do relacionamento familiar para o ambiente de trabalho. 5. Servos obedeçam a seus senhores terrenos com temor e tremor, de coração sincero, como a Cristo. Paulo está falando com servos ou escravos, e mais adiante, com os senhores. Deixe-me dar um pouco de contexto. É importante lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja. Em outras palavras, ele não está comentando sobre o sistema, mas está falando com cristãos que vivem nesse sistema. O casamento e a criação de filhos foram criados por Deus, mas a escravidão não foi. Mas podemos ver que, para alguns na igreja naquela época, essa era a realidade deles. Ele está escrevendo para escravos na igreja. Mas é importante notar que a escravidão no primeiro século no Império Romano tinha muito mais em comum com a relação entre empregadores e empregados de hoje do que, por exemplo, com a escravidão na América do século XIX. Naquela época, um terço das pessoas que viviam nas grandes cidades era escravo. Alguns desses escravos eram médicos e advogados. Alguns eram prisioneiros de guerra. Alguns se tornaram escravos porque tinham muitas dívidas. Às vezes, as pessoas vendiam-se voluntariamente como escravos, porque sabiam que seriam sustentadas. Tudo isso para dizer que, embora ninguém sonhasse em se tornar escravo, acredito que há muito mais semelhanças com o relacionamento moderno entre chefe e empregado. Então, deixe-me reler o versículo 5. Mas onde você vir a palavra escravos ou servos, pense em funcionários. E onde você vir a palavra senhor, pense em chefes. 5. Servos. A. Obedeçam a seus senhores terrenos. B. Com temor e tremor. De coração sincero, como a Cristo. 6. Não servindo apenas para agradar aos olhos, como quem quer agradar a pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo diz para obedecer ao seu chefe, para respeitar o seu chefe. É claro que Deus não quer que você obedeça ao seu chefe se ele pedir que faça algo ilegal. Mas, como regra geral, você deve obedecer ao seu chefe. No versículo 6, Paulo diz para não obedecer apenas como quem faz um trabalho só quando está sendo observado. Em outras palavras, não seja um bom empregado apenas quando o chefe está olhando, mas seja um bom empregado mesmo quando ninguém está vendo. Tenho certeza de que todos nós já passamos por momentos no trabalho em que fingimos que estamos trabalhando quando o chefe passa por perto. Mas o mandamento aqui é para não sermos esse tipo de pessoa. O mandamento é para sermos pessoas sinceras, pessoas de integridade e honestidade, para que não trabalhemos apenas quando o chefe está por perto, mas trabalhemos com a mesma dedicação quando o chefe não está. Alguns dos nossos jovens adultos trabalham durante o verão em um acampamento de inglês. Recentemente, conheci o chefe desse acampamento. Um dia, ele estava comprando sapatos aqui perto, então o convidei para entrar e conversamos um pouco. Ele começou a perceber que a maioria dos jovens adultos que trabalham no acampamento dele faz parte desta igreja. E eu disse, você não percebe? É por isso que eles são tão bons funcionários. É assim que deve ser. Deve haver algo diferente quando um cristão está trabalhando. Deixe-me acrescentar os versículos 7 e 8, mas leia novamente os versículos 5 e 6. 5. Servos, obedeçam a seus senhores terrenos com temor e tremor, de coração sincero, como a Cristo. 6. Não servindo apenas para agradar aos olhos, como quem quer agradar a pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. 8. Cientes de que cada um, seja escravo ou livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. A lição aqui não é apenas obedecer ao seu chefe porque é isso que você deve fazer. Afinal, você não precisa ser cristão para obedecer ao seu chefe. O que torna esses mandamentos diferentes é que Paulo está dizendo que você tem um chefe terreno e deve obedecê-lo, porque você tem um chefe celestial. Como esses versículos dizem no livro de Colossenses, você está servindo ao Senhor Cristo. Em um momento, vamos chamar os formandos deste ano para virem à frente, reconhecê-los e orar por eles. Se você está se formando este ano, deixe-me dizer algo que provavelmente você não ouvirá em sua cerimônia de formatura. Quando você for trabalhar, seja onde for, faça o que fizer. Há algo maior acontecendo do que a relação chefe-empregado. Existe algo mais profundo do que quanto dinheiro você ganha ou o título do seu cargo. Porque, como lemos aqui, algo espiritual está acontecendo. Quando você é um funcionário honesto e trabalhador, você está, como diz o versículo 6, fazendo de coração a vontade de Deus. O versículo 7 diz que, no final das contas, você está servindo ao Senhor no trabalho e não aos homens. Em outras palavras, talvez você não goste do seu chefe, mas você o obedece não por causa dele, e sim por causa do Senhor. Você está servindo ao Senhor Cristo. Portanto, para vocês que estão se formando e prestes a entrar no mercado de trabalho, e para vocês que já estão trabalhando, trabalhem com afinco. Trabalhem com integridade. Não procurem atalhos. Não trapaceiem. Não trabalhem duro apenas quando o chefe está olhando. Em vez disso, trabalhem arduamente, sabendo que o Senhor está sempre observando vocês. No final das contas, vocês estão servindo a Ele. Mas Paulo está fazendo um ponto ainda maior aqui em Efésios. Primeiro ele falou sobre como devemos ser na igreja, no capítulo 4. Depois ele aborda como devemos ser em casa, esposas, maridos, pais, filhos, e então ele aborda como devemos ser no trabalho. Em outras palavras, a vida cristã não acontece apenas nas manhãs de domingo na igreja. Ela também acontece em casa quando você chega da igreja e também no trabalho quando você acorda na manhã seguinte. Não é que você tenha sua vida profissional de um lado, sua vida familiar de outro e sua vida espiritual separada. Tudo isso está conectado. Não existe isso de ser cristão só no domingo. Seguir Jesus acontece no domingo, na segunda, na terça e no restante da semana. Ele se importa com a maneira como você age na igreja, em casa, no trabalho, no ônibus, no supermercado, em todo lugar. Ele quer todo o seu coração. Ele quer toda a sua devoção. Não seja um cristão só de domingo. Porque, como vimos aqui, isso não existe. Com certeza é mais fácil seguir Jesus nas manhãs de domingo, quando estamos todos juntos aqui. Mas Ele chama você para segui-Lo no restante da semana também. Ele está com você, e Ele vai te ajudar a fazer isso. 9 mestres. Façam o mesmo com eles e deixem de ameaçá-los, sabendo que o Senhor deles e o de vocês está no céu, e que com Ele não há parcialidade. Este último versículo é para os chefes. Isso realmente foi uma declaração surpreendente naquela época, para mestres ou chefes, porque eles podiam tratar seus escravos ou empregados como quisessem, e não havia nada que os escravos pudessem fazer. Pelo menos hoje, se você não gosta do seu trabalho, pode procurar outro emprego. Mas naquela época não era assim. Paulo diz aos mestres para não ameaçarem aqueles que estão sob sua autoridade. Sempre haverá a tentação, para os chefes, de abusar de sua posição e poder. Tenho certeza de que todos nós já tivemos chefes que deixaram o poder subir à cabeça, abusaram desse poder e ameaçaram seus funcionários. Mas Paulo lembra aos chefes. Você pode até ter um pouco de poder como chefe aqui na terra, mas você tem um chefe no céu que é todo-poderoso. No final das contas, é a Ele que você vai prestar contas, e Ele não faz acepção de pessoas. Em outras palavras, Deus não se importa com seu título sofisticado ou com o cargo importante que você ocupa no trabalho. Isso não fará diferença alguma no dia do juízo. Se você está aqui hoje e é algum tipo de chefe, se há pessoas sob sua autoridade, a verdade é que você pode tornar os dias delas miseráveis ou agradáveis. O primeiro emprego que tive foi lavando pratos e limpando mesas em um restaurante quando era adolescente. o trabalho não era nada glamuroso. Todas as noites, terminavam com o que chamávamos de dança do lixo. Nós pulávamos dentro dos grandes contêineres de lixo para esmagar o lixo. Assim caberia mais. Mas eu gostava do trabalho. Sabe por quê? Não era porque eu gostava de pular no lixo. Era porque eu tinha um bom chefe. Ele voltava e me ajudava com a louça se a noite estivesse movimentada. Mesmo eu sendo apenas um garoto de 15 anos, ele me tratava com justiça e respeito. De algum modo, ainda lembro do nome dele: Greg Hall. E eu não percebia na época, porque era muito jovem. Mas olhando para trás, tenho quase certeza de que ele era um cristão. Porque ele trabalhava com integridade e tratava todos com bondade. E por causa disso, eu queria trabalhar duro para ele. Por causa disso, ainda me lembro dele hoje. Chefes, tratem seus funcionários com justiça e respeito. Não sejam chefes ameaçadores. Não abusem do seu poder. Mas lembrem-se de que vocês têm um chefe maior no céu. Quero convidar a banda de louvor para retornar ao palco. Normalmente, neste momento, temos um tempo de convite, uma chance de responder ao que Deus está colocando em seu coração. E ainda queremos encorajar isso. 9:30. A maioria dos formandos está no culto das 11:30. Mas eu quero passar pela lista, e se algum deles estiver aqui neste culto, gostaria que você viesse à frente. Depois, vou chamar à frente qualquer pessoa que irá nos deixar em breve. 11:30. Mas eu gostaria de ter um momento para celebrar e orar pelos nossos formandos recentes, assim como por qualquer pessoa que vai se mudar de Gdansk nos próximos meses. Então, primeiro vou pedir aos líderes dos jovens adultos que anunciem os formandos, pois esses líderes investiram seu tempo e energia nesses jovens. Temos uma pequena lembrança para os nossos formandos, e em seguida, vou chamar à frente qualquer pessoa que irá nos deixar em breve. Não importa se você esteve um mês ou 10 anos, por favor venha à frente. Teremos um tempo para que as pessoas venham até você, te abençoem e agradeçam pelo tempo que passamos juntos. O fim do sermão. O fim do sermão.